Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora aqui no nosso Comando Geral. A gente vem repercutindo, né, desde a semana passada, uma belíssima notícia para o esporte de Garibaldi, para o esporte da região. O título da Cristina Dalabona, da Cris Dalabona, da Academia Garratin, que esteve lá na Tailândia e conquistou o título mundial de Muay Thai, categoria até 57 quilos. Né? E, nossa, aquela notícia que a gente postou, vocês viram a repercussão, né? Mais de 1000 curtidas, né? Centenas de compartilhamentos, o pessoal ficou muito feliz, redes sociais também bastante movimentadas. E é claro que a gente não podia deixar de convidar a nossa campeã mundial para nos visitar aqui nos estúdios. Então, a Cris, que retornou da Tailândia no final de semana, hoje vem para cá para conversar com a gente um pouquinho, né? E falar dessa alegria, imagino, né, Cris? Campeã mundial, hein? Que tal, hein, Cris? Bom dia!
Bom dia pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui novamente comentando sobre o esporte e principalmente agora trazendo essa notícia do título, né?
Com certeza, imaginavas, Cris, quando tu começou essa trajetória, digamos assim, no Muay Thai, de chegar tão longe, literalmente tão longe, tão alto no topo?
Não, na verdade, quando eu comecei, a gente foi mais por se aventurar mesmo. Então, depois que a gente começou a dar sequência e ficou um pouco mais, vamos dizer assim, comprometido, então a gente começou a levar um pouco mais a sério, eu sempre me vi um pouquinho lá no topo. Então, posso te dizer que pode ser que não imaginava, mas ao mesmo tempo eu sentia esse gostinho do sucesso.
Uhum. Porque, digamos, quando tu começou a praticar Muay Thai, tu não iniciou pensando, eu vou ser uma campeã. Tu iniciou para praticar uma atividade física, eu imagino, né?
Para atividade física. Nunca nem imaginei que podia competir, não sabia nem como funcionava. Não conhecia nada, assim, dessa questão de competição. Só do esporte mesmo. Uhum. E aí, depois, a gente começou a dar início e deu no que deu.
E aí, foi virando. Eu lembro que nós fizemos no ano passado uma live lá na Garratinho falando da busca de recursos para vocês irem para o Rio de Janeiro, né?
Isso.
Para buscar o brasileiro. E aí depois vocês conquistam o brasileiro, a gente conversa também, fala do sonho de ir para o Mundial, e agora esse sonho se concretiza, né? Imagina o filme que deve passar pela cabeça, né, Cris?
Sim, com certeza. E é todo um processo, né? A gente passa pelo gaúcho, depois vai para o brasileiro, e aí ganha a vaga para o Mundial. Então, querendo ou não, é praticamente um ano, ou mais até, na função, né? De treino, de dieta, de constância, de estar ali e querer fazer acontecer.
Com certeza. Acho que esse cara do teu lado tem um peso importante para isso, né?
Vá, muito.
André Duarte, da Garra. Tudo bem, André? Bom dia. O André que também estava lá na Tailândia, né? A gente também competiu, né? Sim. Mas acompanhou de perto, né, todo esse processo, essa caminhada da Cris, né, André?
Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia, João, aí. Obrigado pela oportunidade novamente, né? Já um semestre acompanhando essa trajetória conosco, né? Que nem tu falou ali, desde outubro, acho que foi, né?
Isso.
Que vocês estiveram lá fazendo a live. Sim, a Cris treina comigo desde sempre, né? Já vai fechar 5 anos, né? Então, a trajetória é longa até chegar ao topo, né? Não é muito fácil. Eu tive competindo lá também. Na minha categoria era 71 quilos. A gente ia em busca também dessas vitórias aí, mas infelizmente não deu, foi a categoria mais difícil do evento, né? Teve a categoria que mais teve lutadores e foi a mais difícil mesmo, assim, de todo o campeonato.
Mas mesmo assim, um quinto lugar para ti, né, André?
Quinto
convenhamos
lugar,
que é um baita resultado.
Sim,
né?
Sim, a gente sempre fica ao topo, né? Que nem a Cris falou, mas é um baita resultado, assim. E acabei perdendo pro cara que foi o campeão da categoria, né? Então, quer dizer que também estava no caminho certo, só peguei o adversário errado na primeira luta, né? Mas foi bom, né? A Cris lutou contra uma francesa lá, francesa muito, muito boa, muito forte. A gente não sabia nada dela, porque o time da França ficou recluso dentro do hotel e os atletas apareciam só no dia que ia lutar, né? Então teve também um porém que a Cris teve que bater peso todos os dias, que lá no Mundial, o dia que tu luta, tu tem que bater peso,
né? Ah, tem essa questão da pesagem.
Isso aí, então não dá pra pesar um dia antes e lutar um dia depois. Tu pesa de manhã e luta de tarde. Só que lá saem as chaves diariamente. Então todos os dias a gente sabia meia-noite se a Cris ia lutar ou não, né? E aí 6 da manhã já tinha que bater o peso. Então de noite, todos os dias, do dia 12 até o dia 19, ela estava mais ou menos ali no peso, porque a gente não sabia se ela ia lutar ou não. Então foram 8 dias batendo peso. E ela, de fato, foi lutar no último dia do campeonato.
Nossa.
Então foi mais exaustivo ainda para ela do que para qualquer outra pessoa, né?
E era um... Tu costumava ficar um pouquinho acima da meta de peso da categoria, Cris? Era um desafio para ti? Como é que era a questão? Tu era até 57, né?
Isso. A gente saiu... Na verdade, a gente teve toda uma preparação antes de ir, né? Aqui mesmo em Garibaldi. E eu já saí daqui do Brasil com 57,5, mais ou menos, né? Só que daí teve toda a questão de avião,
comida, aeroporto.
Então, a gente ficou praticamente 48 horas acordados. Então, reteve líquido, comeu umas comidas diferentes. Então, cheguei lá com
60, acho que foi, né?
Quase 60 quase quilos. 60. É. Uhum. Então, quando a gente subiu na balança, deu um desespero, assim. Mas daí a gente chegou no domingo, o evento começava oficialmente na segunda. Então, a gente começou meio que tentar encaixar a rotina já de novo, né? Então, a gente saía para correr, começou a se alimentar um pouco melhor. E aí o peso foi baixando um pouco, né? Então, mas mesmo assim, acho que eu conseguia manter 58, ali 58,5 mais ou menos. Então, e aí nesse período da meia-noite até de manhã, mais ou menos, era quando a gente tirava o peso, tentava...
E como é que faz para tirar esse peso? Agora, pergunta de curioso
sim,
mesmo.
Sim. A gente colocava é uma capa que a gente tem.
Que a gente chama de capa sauna, né? Que ela é uma capa específica, ela é bem similar com essas capas de motoqueiro, sabe? De chuva. Ela é bem similar, assim, a gente chama ela de capa sauna. Então, tu bota ela não tem respiração, e aí tu vai tirando o líquido do corpo. Né?
Isso, aí tu sai para correr, tu acaba suando muito mais do que se tu for correr normalmente, assim, só com a roupa. E aí a gente fazia também banheira. No quarto do hotel tinha banheira, então a gente deixava lá a água bem quente e entrava. Era uma missão, tipo uma sauna mesmo.
Jogadores de futebol, depois de um jogo, eles entram na banheira gelada, de gelo, né?
Isso.
E você fazia o contrário, então, na banheira quente.
Na quente, pra poder... Porque daí a banheira quente, ela acaba fazendo tu transpirar mais, né?
Certo.
E aí tu não tem um desgaste físico da corrida, do exercício, mas tu tem o desgaste físico da absorção dos nutrientes, né?
Uma pergunta de leigo mesmo, porque eu ficava imaginando, você tinha que perder peso, às vezes se submetia a situações como essa da capa sauna, mas depois tinha que competir também, né? Tinha que estar com a energia, com a disposição, né? 100%, né? Dava para conciliar esse negócio entre a cruz e a espada que você ficava?
Sim, porque daí, na verdade, a gente pesava das 7h30 às 9h, né? Então, a gente sempre tentava ir no primeiro horário. Nas 7h30 a gente já estava lá na fila esperando para pesar. E aí, depois a gente tinha o café da manhã,
certo.
Já comia, recuperava. E o evento começava a partir
das
15h.
É.
Uhum. Então, dava um intervalo ali bom para tomar uma água, para comer, para se alimentar bem e...
Não recuperava 100%,
sim.
Né? Mas já dava, dava para ter uma...
Pra competir,
isso,
né?
Não entrava com aquela energia 100%, mas dava ali um 70%, 80% para recuperar bem. Já.
Agora, André, a gente falava agora há pouco com a Cris, né? Que ela dizia que ela iniciou com uma atividade física, né? E tu foi instrutor dela, e tu tem uma trajetória já em lutas. Quando tu percebeu, assim, que a Cris... acho que essa guria... Vai ser uma grande competidora. Quando tu percebeu que a Cris podia ir além da questão da atividade física?
Na verdade, até hoje a gente não entende muito bem, assim. Eu sempre fui um cara que competiu bastante, né? Eu gosto, né, dessa trajetória toda, assim. Mesmo sendo maçante, é algo que me preenche. E aí, acho que de tanto ela ver eu treinar, ir para campeonato, perder peso, cuidar de alimentação, acho que foi dali que deu o start dela começar a cuidar da alimentação. E aí ela sempre foi desafiadora, né? Então, quando ela começou a treinar conosco, até esses dias a gente achou umas fotos lá, que ela sempre foi meio esguio, meio um pouco magra. Mas ela era uma falsa magra, né? Então, tipo, ela pesava 63 e pouquinho na época que iniciou. E aí ela começou, né? Treinando, baixando peso, daí foi vendo eu lutar, começou a cuidar de alimentação. E aí, geralmente, os treinos que a gente faz para competição são fora de aulas comerciais. Então, a gente marca um dia e um horário, aí quem quer lutar vai. E ela começou a frequentar esses treinos, né? Justamente, talvez, para se desafiar, para querer algo mais forte. E aí, sei lá, acho que num evento que eu fui me preparar para lutar, ela também achou que conseguiria. Só que eu sempre, quando eu olho para a pessoa, mais ou menos imagino aonde ela vai se encaixar, né? Daí eu falei para ela, se tu quer lutar, tu vai ter que ser boa. Pra te ser boa, tu não pode lutar nos 60 quilos, tu tem que lutar nos 57. Aí ela já achava impossível, né?
Uhum.
Eu falei, não, nos 60 quilos tu não vai conseguir chegar onde tu tem que chegar, né? Então eu já imaginava que ela teria esse potencial. E eu falei pra ela, então, nos 57 eu tenho certeza que tu vai ser a melhor. E aí ela acreditou, né? Começou, daí a gente foi pro primeiro campeonato, ela saiu campeã estadual, foi estadual, né?
Primeiro. Foi.
Saiu campeã estadual, aí depois a gente se desafiou num campeonato interno, que, num intermunicipal que teve em Santiago, daí ela foi nos 60 quilos, porque ela não quis baixar pro 57, uhum. Aí ela já sentiu a diferença, certo. Né, da potência da adversária dela, que também baixa ali de uns 63, 64, uhum. E aí ela entendeu o porquê dos 57 quilos. Uhum. E aí depois ela lutou de novo no 57, daí foi bicampeã gaúcha, daí foi pro brasileiro, foi campeã brasileira. E aí começou a se destacar, né? Começou a entender como que funcionava o processo, entendeu que a categoria dela era 57. E aí foi pro Mundial e foi uma das melhores lá na categoria melhor e uma das melhores atletas do evento.
E para buscar recursos para ir até a Tailândia, André, como é que foi esse desafio?
Cara, foi um desafio bem grande, né? Não foi fácil, a gente não conseguiu levantar o montante 100%, a gente conseguiu 50% do valor, a gente acabou fazendo camisetas, né, para vender aí para a galera, até vão chegar semana que vem. A gente fez uma janta também, né?
Uma rifa
também, que ajudou bastante.
Os patrocinadores.
E aí tivemos mais benefícios de empresas particulares, né? Uma grande maioria ali de alunos, né? Que são empresários e acreditavam no sonho, acabaram investindo um pouco na gente, assim. E aí, através disso, a gente conseguiu juntar o recurso para se manter lá. Agora a gente vai... Como vão chegar as camisetas, né? Ainda tem mais umas parcelinhas aí para pagar as passagens.
Uhum.
Né? E daí vamos em busca de vender essas camisetas agora.
Até porque uma passagem para Tailândia, convenhamos que não deve ser barata, né?
Cara, na verdade, assim, dependendo do período que tu compra, não é tão cara.
Certo.
Como a gente passou o brasileiro ali, depois já veio o final do ano, a gente acabou não fomentando, né? Se a gente iria ou não. Aí virou janeiro, trocou governo, ficou tudo meio instável.
Uhum.
Então, os patrocinadores que nós tínhamos para o brasileiro acabaram não renovando para o Mundial. Só que quando virou fevereiro, daí uma grande maioria veio procurar a gente. Daí a gente bateu o martelo e falou, não, então vamos atrás. Só que daí a gente tinha 30 dias. E nesse 30 dias, a gente começou a pesquisar as passagens e lá em novembro, elas estavam dando de 3 a 4 mil. E agora, em fevereiro, a gente pagou cada uma 10.200.
Nossa, isso dólares, aí, né?
Reais.
Ah, reais.
Isso aí, então saiu 22 mil as duas passagens, né? Uhum. Daí a gente teve um auxílio da Viagem Tour, que entrou com patrocínio também, nos deu todas as assistências necessárias ali, e é onde deu para bater ali um pouquinho também, né?
Uhum.
Mas mesmo assim, né? A gente parcelou lá, dividiu no cartão, e agora tem mais 4 parcelas aí para pagar das passagens.
E a realidade da Tailândia, Cris, em termos de alimentação, cultura, foi um choque cultural para ti ou tu estava tão focado, talvez, na competição que não deu para conhecer um pouco da Tailândia antes das lutas?
É, na verdade, a gente foi com esse foco maior na competição, mas quando tu chega lá, querendo ou não, tu tem um boom, né? Não tem como não ter esse choque. Então, primeiramente, eu me surpreendi muito com a educação das pessoas. O pessoal tailandês, eles são muito educados, muito prestativo. Tudo que eles fazem e se propõem a fazer por ti, eles fazem felizes.
E 100%,
e 100%,
né?
Eles dão, tipo, 100%, o melhor deles. E questão de alimentação também não teve como não sentir, porque é muito diferente. É muito diferente. É umas comidas totalmente apimentadas.
100%. A comida deles 100% com pimenta.
É, assim. Eles usam bastante carne de frango e peixe.
Porco também,
bastante. E porco. Então, o nosso café da manhã do hotel em si já tinha, era arroz, frango, peixe, legumes,
porco.
Saladas.
No café da manhã.
No café da manhã. Eles,
nossa,
é bem diferente. Mas tinha lá um pãozinho com ovo, que é o que a gente é habitual a comer,
gente,
né?
A gente sempre tem a recomendação, assim, de quando a gente vai para competições, a gente vai focado no objetivo, né? Uhum. Depois do objetivo, a gente vai fazer outras coisas. E aí, nesse processo, a gente teve a recomendação sempre do nosso mestre, em outros eventos que eu fui, da gente sempre comer o que a gente é acostumado. Então, basicamente, a nossa dieta é fomentada por saladas, peixe, atum e arroz e frango. Então, lá a gente ficou mais ou menos ali uns 10, 12 dias, que foi o tempo do evento, comendo somente isso, né?
Sim.
Então, ia pro mercado, comprava atum latado, iogurte desnatado, frango daí a gente pegava lá no café da manhã, ovo também, e ficou basicamente nisso. E aí, depois que a gente foi mesmo tentar arriscar na alimentação lá deles, a gente viu que é bem punk, assim, a comida deles.
Eu podia interferir até no teu desempenho também.
Sim. Daí nesses primeiros dias do campeonato, como o André falou, a gente ficou mais no atum enlatado, que a gente sabia que...
Tinha uma procedência.
Certo. É, que tinha uma procedência. E aí comi um arroz também, que eles já vendem um arroz cozido nos patinhos. Uhum. Então era só aquecer. E saladas, e foi isso aí que a gente se manteve.
Né? A água. E a água lá a gente não consegue consumir, né? Então sempre tem que comprar, porque a água deles também não é potável.
Certo.
Então, tipo, tudo tem que estar cuidando para não dar um erro e daqui a pouco pegar uma infecção, sim, alguma coisa para...
E atrapalhar até
atrapalhar o desempenho, né? Isso aí.
E você, é bom lembrar, vocês ganharam, a Cris ganhou, você participou também na Tailândia, que é... quase o berço do Muay Thai.
É o berço,
né?
Do Muay Thai, é lá que nasceu o Muay Thai. Né?
É como ser campeão do futebol no Brasil, né?
É como se fosse isso, né, cara? É um negócio bem... Foi na terra onde nasceu para conquistar o prêmio maior da sua categoria, né? Exatamente isso.
E aí, Cris, tu ganha da francesa. O que passa na tua cabeça naquele momento? Caiu a ficha logo? como foi que tu percebeu que tu era campeã mundial?
Ah, eu comento sempre com o André que parece que a gente foi, a gente voltou, eu ganhei o título, a gente está aqui e... Tá, mas está acontecendo mesmo? O que está acontecendo? Parece que não é real. E foi bem desafiador, porque, como o André comentou primeiro também, a questão da... Porque a gente achou que eu ia lutar no segundo dia do campeonato. Então, tu prepara a tua cabeça para aquilo, né?
Uhum.
Então, e aí foi passando dias e acabei lutando no último dia do evento. E no dia 18 eu tinha praticamente certeza que eu ia lutar naquele dia. Porque no dia 19 eram as finais do Pro-M, né?
Que seria as disputas de cinturão. Se eu tivesse passado, eu lutaria nesse último dia.
Certo.
Isso. E aí a gente tinha certeza que eu tinha certeza que eu ia lutar no dia 18. E aí saiu as chaves do dia e não tava meu nome lá. E eu fiquei muito chateada. Eu falei para André, eu acho que eu não vou ter adversária. Comecei a criar um monte de paranoia na cabeça, né? E aí, fiquei triste, fiquei um pouco para baixo. E aí depois o André, além de professora, conselheira, namorada, né? E aí tava só nós dois lá. Tinha toda a equipe do Brasil, mas que tinha mais proximidade era eu e ele. E aí eu me reergui de novo e disse, não, tô aqui para fazer, não vai ser fácil, isso é só mais um... Só mais uma questão, mais um passinho que a gente vai ter que dar. E aí, no dia 19, então, eu lutei. E pra piorar, a gente já vinha de um dia anterior de só derrotas, né? Teve quantos brasileiros?
No dia 18, acho que a gente teve 6 brasileiros e os 6 perderam.
Puxa,
que já eram todas as finais, né? Dia 18 e 19 seriam as finais. Então, foi até meio que exclusivo, assim, ela cair no último dia, porque realmente no último dia era só a disputa de cinturão. Ela acabou não lutando pela disputa do cinturão, né?
Uhum.
E aí, teve tu e a Tati, né, que lutaram.
Isso,
né?
E a menina que lutou anterior de mim também, no mesmo dia, no dia 19, ela também entrou, lutou e perdeu.
E perdeu, né?
E aí, querendo ou não, isso abala um pouco o time, né?
Sim.
Porque a gente tava todo mundo torcendo junto e tal. E aí eu entrei lá no ringue e eu pensei, não, isso aqui ninguém me tira, é meu.
Foi a forra, então, lavou a alma de todos os outros brasileiros, então. Né?
E aí eu entrei, a gente fez os 3 rounds, eu entrei um pouco ansiosa, depois a gente olhou os vídeos e conversou e tudo mais, e a gente sabia que talvez eu podia ter um potencial podia ter tido um nocaute ou algo assim, se eu conseguisse controlar um pouquinho mais a minha emoção. Mas eu só queria entrar e fazer tudo que eu tinha planejado há 4-5 meses já.
Sim.
Então, fiquei um pouco ansiosa, mas a luta foi boa. Foi uma luta bem... Foi bem disputada, digamos assim. A menina, ela era boa, né?
Uhum.
Boa e forte.
É, não tinha como não ser, né? Eram
os melhores do mundo.
Os melhores do mundo. E, passou um filme na minha cabeça, assim, porque passa lá em 2018, quando tu inicia só por um esporte, passa todo o processo, as primeiras competições, a viagem, o apoio de todo mundo, as pessoas que às vezes acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? Então foi bem especial, bem legal.
A família deve estar um pouco orgulhosa, eu acho, né, Cris?
Muito! Meus pais, eles ficaram aqui... Porque a gente tem 3 gatos, né? Então, a gente não tinha como deixar eles sozinhos. Então, os meus pais, eles ficaram aqui durante todos esses dias que a gente estava viajando. O meu irmão trouxe eles, a minha irmã mora em Caxias. Então, tá todo mundo, assim, ficou extremamente feliz. Eu cheguei, eles tinham feito um bannerzão deixado lá na sacada de casa, escrito campeão mundial. E, nossa, meus pais, eles ficaram, assim, extremamente orgulhosos. E o meu irmão também ontem me mandou uma mensagem, ele falou, nossa, eu fiquei mais feliz do que se eu tivesse conquistado algum título, assim. Então, foi muito especial.
Tu é natural daqui mesmo, de Garibaldi, Cris?
Não, eu sou natural de Itapuca, é uma cidade perto de Arvorezinha, Soledade. Mas eu já moro aqui em Garibaldi já fazem praticamente 6 anos.
Seis
então
anos.
Então, já me considero uma garibaldense.
Certamente, né? Com certeza. E agora, Cris? E agora em diante, hein? Que agora a brincadeira ficou séria, né?
A brincadeira ficou séria.
Agora que a brincadeira ficou séria, quais são os planos aí para a sequência da tua carreira, da tua trajetória no Muay Thai?
Sim. É, na verdade, agora, no Muay Thai, já nessas questões de títulos estaduais, brasileiros e mundial, já conquistei todos, né? Então, não que agora eu não tenho mais nada para conquistar, eu falei para André, acho que eu queria dar uma pausa, mas eu ainda quero ganhar um cinturão.
Uhum.
Mas agora, de imediato, assim, eu tenho faculdade, tenho trabalho, então eu vou dar um pouquinho uma segurada, né? Porque quando a gente está nessas preparações para competição, a gente demanda muito tempo.
Uhum.
Então, a gente treina 2-3 vezes por dia, 7 vezes por semana, 8 vezes por semana. Mas... E eu não estava conseguindo dar tanta atenção para algumas outras áreas da minha vida, né?
Que é importante lembrar, né? O Muay Thai é uma atividade paralela à tua rotina de dia a dia, de trabalho, de estudos e tal, né?
Isso, principalmente porque é um esporte amador, né? Não é nada profissional. Então, também a gente não ganha nada em remunerações, né?
Uhum.
A gente ganha conquistas, superações pessoais. Mas agora, no momento, a gente vai dar uma segurada... Né?
Uhum.
Eu, principalmente, o André vai continuar, talvez, ali dando norte para o pessoal da academia, que outras pessoas também gostam de competir ali dentro, né? Mas eu vou dar uma seguradinha agora.
Merece também, né, André?
Sim.
Merece dar uma descansada,
sim,
né?
Sim, sim. É, até quando a gente estava entrando aqui agora na rádio, ela falou, né? Da outra vez viemos em 4, né?
Uhum.
Pessoas, né? E desses 4, quando a gente iniciou o trajeto para o estadual, eram 9.
Certo.
Né? Então, tu vê que ao longo do caminho as coisas vão ficando mais difíceis para chegar onde ela chegou.
Uhum.
Então, de fato, não é para qualquer pessoa. Então, que nem tu falou ali, é paralelo às atividades diárias. Né? Então, tem faculdade, tem trabalho, tem questões de relacionamento, amizades, alimentação, sono. Então, lá de 10 ou 12 pessoas que a gente iniciou o processo ano passado lá do estadual... foi estreitando, porque todas essas não conseguiram encaixar na sua rotina, né?
Uhum.
É difícil.
Porque tu vai... Obviamente, tu tem que ir abrindo mão, né?
Sim.
Hoje é sexta-feira, 20 horas, o que que eu vou fazer? Eu vou pro Farra ou eu vou treinar? Não, o que que eu quero? Eu quero uma noite de alegria ou eu quero conquistar o mundo?
Uhum.
Não, eu quero conquistar o mundo, então vamos treinar. Né? Então, esses que não foram querendo abrir mão de algumas situações... Né, foram automaticamente eles vão se frustrando e vão saindo, né?
Uhum.
E aí lá no final restou quem? Um,
sim,
né, que foi a campeã mundial. Então de 12 só um conquistou. Não que todos não pudessem ter conquistado ou chegado lá assim como eu fui, mas tu tem que abrir mão de algumas coisas para poder chegar, né?
São sacrifícios, né?
É um sacrifício, sim, exatamente, né? Não dá para fazer tudo e ter êxito em tudo, né?
Sim, é verdade. André, obrigado pela visita, cara. Parabéns aí pelos resultados também da garra e estamos sempre à disposição, tá bom?
Cara, eu que agradeço, né? Tô sempre abrindo as portas para nós aqui em todas as situações, né? Claro que essa é bem especial para o município, então a gente fica extremamente grato, né? Desde o início, que nem tu falou antes ali, a Denise foi lá na academia, lá,
uhum,
na, só divulgar e tal, ali a gente começou um vínculo, então é de grande valia para nós. Né? Obrigado e... agradecer a Cris também pela confiança aí desde o início, né? Foram 5 anos até chegar aqui.
É.
Não é um caminho fácil, né? Nesse último ano aí, ela viu que é bem difícil para chegar, mas ela provou que com constância e treinamento correto e crença dá para chegar.
É verdade. Campeão mundial, obrigado pela visita, parabéns mais uma vez, conte sempre com a gente.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, contando um pouco da nossa trajetória, da nossa história, divulgando um pouco mais a nossa academia também, né? Que, claro, além de formar campeões mundiais agora...
brasileiros,
estaduais. É, a gente também está com as portas abertas para todos os públicos, jovens, crianças, idosos, mulheres, homens, para todo mundo que quer fazer alguma atividade diferente, igual a mim. Quando comecei era só para fazer uma atividade diferente e agora estou aí, sou campeã mundial de Muay Thai.
É isso aí, maravilha. Gente, conversamos com a campeã mundial de Muay Thai, categoria até 57 quilos, a Cristina Della Bona, o André Duarte também conversando com a gente nesta manhã da Academia Garra Team e falando um pouquinho dessa conquista tão especial da Cris.